Comissão Parlamentar de Saúde, nomeadamente à audição dos senhores peticionários da petição 304, médico de família no UCSP de Azambuja Paulo de Aveiras de Cima, a quem dou as boas-vindas em nome da Comissão Parlamentar de Saúde. Dar nota de que esta reunião estaria a ser presidida pelo relator da vossa petição, o Sr. Deputado Malo de Abreu, também do Grupo Parlamentar do PST, que não pode estar presente por estar justamente numa visita a um hospital que atrasou e, portanto, deu-me a minha oportunidade de presidir a esta audição. Estão connosco online alguns senhores deputados e estão aqui presentes em sala a Sra. Deputada Vera Braz, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. A metodologia que adotamos é dar-vos a oportunidade de fazerem a exposição da vossa petição, cerca de 10 minutos, enfim, não é uma coisa rígida, portanto, verão se vos serve, e depois os senhores deputados terão a oportunidade de interrogar, fazer comentários, enfim, que possa também ser o melhor para o melhor dos trabalhos. E por isso dava a palavra, não sei quem pretende tomar da palavra. Ah, já agora, peço só desculpa, a indicação que temos é que estão presentes a senhora dona Vânia Açucena, Selma Rodrigues António Reis, portanto peticionários, e a senhora vereadora Copelor da Saúde, Ana Margarida Coelho, correto? Força.
Nós estamos aqui para... nós estamos aqui para pedir a reposição de um ou dois médicos de família em Aveiras de Cima, porque não temos qualquer atendimento lá, nem em termos de médicos de família, nem consultas, receituários... já me perdi... aqui que é para não me perder. Sempre precisamos de alguma consulta, encaminham-nos para o hospital, para o Centro de Saúde de Azambuja, que está numa situação igual à nossa. Portanto, depois teremos que ir para uma urgência num hospital de Vila Franca de Xira. Temos que ir com transporte próprio e na situação em que estamos não é muito fácil, e Covid e todas essas coisas que todos nós sabemos. Se precisarmos de alguma baixa, não há, porque no hospital não passam, e em termos de centro de saúde estamos um mês à espera, a entidade patronal não espera esse tempo todo. Receituários, dois meses, três, é o tempo de espera para o receituário estar disponível. Nesta altura, é as farmácias que estão a suportar isto tudo, ou seja, a pessoa vai lá, o utente vai lá, precisa de um medicamento, todos nós sabemos que precisa, é demasiado caro. Eles cedem ao utente, o utente deixa lá ficar os documentos, as caixas dos medicamentos, e entretanto o receituário, quando chegar, eles recebem. Para as farmácias isso está a ser difícil, porque também estão dois, três meses à espera que entre um medicamento. Estamos a falar de medicamentos de extensão, aquelas injeções de penicilina, e muitas outras situações desse género. Portanto, não temos nada, não temos, temos que, eu também falo por mim, por muita gente que está na mesma situação, precisa de consultas e de fazer alguns exames, não é aceito no Hospital de Vila Franca de Xira, porque não é uma urgência, portanto, não temos atendimento nenhum. Temos que ficar à espera que um dia haja algum médico que nos possa passar esses exames. E acho que é só...
Senhora Vereadora.
Muito obrigado, antes de mais, por nos terem recebido aqui e por terem aqui aceito aqui esta questão de ouvirem aqui a peticionária principal, a Vânia. Só para fazer aqui um enquadramento, e efetivamente, estando a falar da extensão de Aveiras de Cima, com uma população de quase 4.600 e poucos habitantes, que neste momento estão sem médico de família. Temos uma médica de família neste momento atribuída, mas que se encontra de licença de maternidade, e em princípio só para o ano é que regressará. A par disto, temos um médico de empresa, que vai 5 vezes por mês a Aveiras de Cima, e que efetivamente a única coisa que ele faz na sua essência é a passar receituário ou passar baixas médicas, dado o volume de requisições e de receituário que a pessoa em questão lá tem. Mas, efetivamente, isto também não é só um problema da extensão de Aveiras de Cima. É um problema do Conselho de Azambuja e dos conselhos envolventes. Pronto. A falta de médicos de família é uma preocupação gritante no nosso concelho, com cerca de 22 mil habitantes, e que neste momento as pessoas têm que ir de madrugada para tentar arranjar consultas, quando as conseguem arranjar, quando existe lá algum médico que as possa atender. A falta de receituário, a questão, a Vânia também já que interviu nesta situação, que estão imenso tempo à espera, estando aqui as farmácias neste momento a ser o recurso fundamental aqui de acesso à medicação, mas que ficam também eles em falta com essas receitas para depois poderem ver ou ser ressarcidos desses medicamentos. E isto é tudo aqui um bolo, um avolumar de uma situação que já vem aqui há uma série de tempo e que está a tornar-se cada vez mais difícil. Pronto, era só aqui esta chega que eu queria deixar.
Muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Vera Braz, do Partido Socialista, para usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradecer, antes de mais, a presença dos peticionários. Vem com uma iniciativa que tiveram, não só pelo tema em si, que já lá irei, mas também porque vai de encontro àquela que deve ser a participação da própria sociedade civil, da sua preocupação com a comunidade da qual fazem parte. E é disso que se trata com esta petição, uma preocupação com a comunidade. Na petição está em causa a freguesia de Aveiras de Cima, mas como a senhora vereadora referiu muito bem, este é um problema que se alarga a todo o concelho de Azambuja. Atualmente, o concelho de Azambuja tem 8 médicos colocados, tal como já foi aqui referido no caso de Aveiras de Cima. Temos uma médica que está baixa por maternidade, previsão de chegada só em março de 2022. Para além desta médica, temos mais 2 médicos de baixa. Portanto, atualmente temos uma redução ainda mais agravada neste quadro de pessoal em termos de médicos. Portanto, se neste momento já estariam em falta 5 médicos de família face às necessidades atuais do concelho e ao número de vagas que foi aberto em concurso e que infelizmente não foi preenchido, com esta realidade a pressão é ainda maior efetivamente e o problema agrava-se. Em Aveiras de Cima especificamente, tal como já foi referido, portanto, tem a questão dos médicos contratados, para além do médico que a senhora vereadora referiu que faz 5 dias por mês, tem outra médica que ao todo os dois dá 11 dias por mês, mas que isto não é nada, não é? Já não seria nada face à necessidade da população da freguesia de Aveiras de Cima e ainda temos a agravante da freguesia de Aveiras de Baixo, cujos utentes ficaram também sem médico de família face à reforma do médico que lá estava, foram transferidos para a freguesia de Aveiras de Cima, portanto, em nada ajudou nesta situação. Quanto a esse ponto, existe já aqui uma conversação para, pelo menos, parte dos utentes que fazem parte dessa freguesia de Aveiras de Baixo passarem para Azambuja. Não que a situação em Azambuja esteja muito melhor, tal como foi aqui referido, mas pelo menos temos sempre médicos em permanência todos os dias e que podem dar também uma melhor resposta a esses utentes. Para além da questão da mobilidade, portanto, e refiro-me aqui especificamente aos utentes de Casais da Lagoa, das Virtudes, portanto, que é uma das reivindicações desta população, que ajudará a reduzir a pressão em Aveiras de Cima e, por outro lado, também será certamente mais satisfatório para estas pessoas. Falando agora da colocação de mais médicos no concelho ou da sua dificuldade de colocação, digamos assim, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem tido várias reuniões, algumas em conjunto com o município de Azambuja, com as diversas instituições, desde a UCSP, desde o Aços do Estuário do Tejo e com o próprio Ministério da Saúde, porque este é um problema que já foi identificado há muito e que temos tentado resolver. Todas estas entidades estão sensibilizadas e conhecedoras da situação, da gravidade desta situação. Infelizmente, este não é um problema só de Azambuja, é um problema de Lisboa e Val do Tejo, do Alentejo, do Algarve. Portanto, são as áreas, as zonas que estão mais prejudicadas a este nível. E, de uma forma geral, o Serviço Nacional de Saúde tem sido uma definido como uma prioridade para o Partido Socialista, e isso foi pelo investimento que tem vindo a ser feito, e a questão dos médicos de família é efetivamente uma problemática que foi identificada desde logo e que ainda não se conseguiu dar a devida resposta. Existe já um regime de incentivos para zonas consideradas carenciadas, já foi revisto duas vezes em 2017 e 2019 na tentativa de melhorar essas condições para que haja uma maior atratividade para os médicos se fixarem nestas zonas carenciadas. Neste momento, em termos de acréscimo de utentes com médico de família, temos um saldo positivo nos últimos anos, temos mais de cerca de 330 mil utentes com médico de família, o que também sabemos que é insuficiente face às necessidades atuais. Dito isto, falando de Azambuja especificamente, como referi há pouco, tivemos um concurso há relativamente pouco tempo, com 5 vagas, nenhuma delas foi preenchida, faz parte, infelizmente, das 167 vagas que não tiveram qualquer candidatura e que não foram preenchidas. Estratégia para o futuro, Azambuja terá de ser obrigatoriamente incorporada naquilo que é considerado uma zona carenciada, portanto, este penso que será um dos passos e que, infelizmente, não teremos de certeza qualquer problema em que assim seja face às necessidades atuais. Este regime das zonas carenciadas é um regime que também está a ser revisto no estatuto do SNS, portanto, que esteve em consulta pública, penso que o próprio município teve a oportunidade de se pronunciar sobre o mesmo. Neste momento está em consulta por parte dos sindicatos, se não estou em erro, até 26 de novembro. Portanto, este estatuto, para além de prever uma revisão desses incentivos financeiros para essas zonas carenciadas, tem também previsto outro tipo de medidas no sentido de tentar reduzir esta problemática. Temos a questão da dedicação plena, temos o chamado pacto de permanência, que é já referido neste estatuto. Pacto de permanência é tão falada a questão dos novos médicos que acabam de se formar e que tenham que estar um determinado tempo afetos ao Serviço Nacional de Saúde. Aliás, essa é uma das medidas do programa do Partido Socialista, mas que também temos consciência que não pode ser implementada de um dia para o outro, tem que ser algo progressivo, assim como a questão da dedicação plena, e que não pode ser feita de repente, mas acreditamos que o caminho terá certamente que passar por aí. Assim sendo, no futuro mais imediato e para dar resposta à situação em concreto, sabemos que terá que passar pela melhoria das condições aos médicos para lhes criar motivação e incentivos a fixarem-se nestas zonas. Certamente que a melhoria das condições salariais terá que ser implementada, assim como a oferta de outro tipo de recursos para além das questões salariais. Temos a questão da habitação, temos a questão dos apoios à família, portanto, cada vez mais, e principalmente médicos mais jovens, dão valor a outro tipo de regalias, digamos assim, e não apenas à parte salarial. Deixar-vos apenas a nota que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, têm o nosso compromisso de continuar a acompanhar a situação e de que estamos ao vosso lado nas reivindicações que aqui foram apresentadas e que também conhecemos e que podem certamente contar connosco. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar todos os subscritores desta petição e também saudar por esta iniciativa que trouxeram aqui à Assembleia da República a propósito de um problema que nós consideramos que é de facto um problema grave, né? Quando a nossa Constituição refere que todos os cidadãos têm direito à saúde, vemos aqui que nessa, que em Oeiras de Cima, e como foi referido no conjunto do Conselho, esse direito acaba por estar comprometido quando falta, neste caso concreto, médicos de família para fazer o acompanhamento por parte da população e de todos os utentes. E nós consideramos, sim, que a proximidade na prestação de cuidados é importante, que todos os utentes devem ter médico de família e que as situações como as que descreveram, dificuldades para uma consulta, dificuldades no receituário, dificuldades neste acompanhamento, é de facto muito grave, porque muitas das vezes dizemos que dizemos por ser assim, que de facto os cuidados de saúde primários são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Bom, se os cuidados de saúde primários não garantem essa resposta logo à partida, há logo ali um impedimento, de certa forma, um obstáculo no acesso aos cuidados de saúde. E este é que nós consideramos que é de facto muito preocupante, grave, e que deve haver uma intervenção concreta sobre ele. Podemos dizer, nós consideramos também que o problema da falta de médicos de família e a necessidade de investimento ou o desinvestimento que se tem assistido agora, em particular nos cuidados de saúde primários, não é um problema de hoje. É um problema, de facto, que já resulta de opções, na nossa opinião, opções erradas por quem tem estado a governar no nosso país. E que exige, de facto, que haja a adoção de medidas efetivas, de opções políticas para travar esta situação, porque aquilo que nós verificamos, agora indo um bocadinho mais, do ponto de vista mais recente, houve um período que houve, de facto, um número significativo de utentes sem médico de família, creio que quase rodavam 1,5 milhão de portugueses de utentes sem médico de família. Houve uma evolução de redução desse número, mas agora, mais recentemente, voltou novamente ao aumento. E há aqui vários aspectos que contribuem para isso, e depois acabam por haver regiões do nosso país em que a região Aveiras de Cima, a Zambuja, mas podemos falar aqui da área metropolitana de Lisboa, do sul do país, que é mais significativo esta carência de médicos de família. E isto há aqui vários aspectos que é preciso ter em conta, não é? Vão sendo abertos concursos para a colocação de médicos. Há vagas que não são preenchidas e têm acontecido. Há médicos que estão em condições de se aposentar e vão se aposentando. Há médicos que, pela desmotivação, pela desvalorização dos próprios profissionais de saúde, que acabam por sair do Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que não podemos continuar a dizer, não se pode continuar a dizer que é considerado uma prioridade e depois na prática não são tomadas as medidas para resolver. O que é que nós defendemos e que propostas é que temos apresentado? Consideramos que há um aspecto que é fundamental e um dos problemas principais, aliás, dizer ainda, um dos problemas principais que temos hoje no Serviço Nacional de Saúde é a fixação de profissionais de saúde e, dentre eles, dos médicos e, dentre eles, muito particular, dos médicos de família. Portanto, a par da necessidade da contratação, que é importante, é preciso garantir condições de trabalho, valorização de carreiras para que os profissionais queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde. Na nossa opinião, é preciso também assegurar o alargamento da formação médica especializada para que haja mais médicos de família no nosso país e para que se consiga alcançar o objetivo, de facto, que todos os utentes tenham um médico de família. E são necessárias medidas urgentes. E porque elas são urgentes, a questão não pode ser, porque se nós olharmos, este governo do Partido Socialista está desde 2015, não é? Ou seja, já estamos em 2021. Portanto, já haveria aqui mais que tempo que suficiente, até porque a condição de aposentação é uma condição que sabemos, estava identificado há muito, que ia chegar à altura das pessoas terem a idade de se aposentar e que, naturalmente, muitos iriam fazer essa opção. Não havendo a valorização das carreiras, garantir condições de trabalho, muitos acabam por não ingressar no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é urgente adotar estas medidas. Isto foram tudo propostas que apresentámos e que houve a recusa por parte do Partido Socialista em as adotar. Porque consideramos que, de facto, não se pode continuar a empurrar para a frente um problema que exige uma resposta, não é hoje. Eu diria que era já ontem já vinhamos tarde. Não é? E este é um problema, de facto, de fundo, que existe e que não se pode continuar a adiar. Por exemplo, a questão da dedicação exclusiva. O governo do PS propôs dedicação plena, permitindo a mesma que os trabalhadores continuem a desempenhar funções no privado. Não, aquilo que era necessário era, de facto, repor o regime de dedicação exclusiva, uma efetiva valorização do trabalho para que os profissionais queiram desempenhar funções no Serviço Nacional de Saúde. O que era preciso era, por exemplo, no Orçamento de Estado para 2021, ficou aprovada uma proposta que nós fizemos, que era a abertura de um concurso extraordinário para a formação médica especializada, e levantávamos inclusivamente a questão dessa formação médica especializada ter uma particular preocupação com a necessidade de formação de médicos de medicina geral e familiar. Não foi concretizada. Ou seja, há aqui um conjunto de aspectos que não se foram tomadas as medidas para evitar, de facto, a situação chegasse a hoje. O que é que nós consideramos que é necessário hoje? É, de facto, emergente intervir sobre estas questões que dizem respeito aos profissionais de saúde. Opções políticas claras, concretas, de implementação o mais rapidamente possível, para que se consiga fixar profissionais de saúde no SNS e que se consiga, por esta via, garantir os cuidados de saúde a que a população tem direito. E, neste caso concreto, garantir o médico de família a todos os utentes da Veiras de Cima, a todos os utentes por parte do Conselho de Azambuja. São aspectos que nós consideramos que são fundamentais para, de facto, assegurar que todos os utentes têm o direito à saúde que a Constituição consagra, é efetivo, é real, e está no terreno e, de facto, todos têm efetivamente esse direito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agora nessa qualidade, agradecer a vinda dos peticionários, não apenas pelo conteúdo daquilo que aqui nos trazem, mas também, naturalmente, pelo exercício de demonstração cívica que a petição em si mesma representa. Este assunto não é novo, a questão da saúde e dos médicos de família no Conselho de Azambuja globalmente não é um assunto novo para o PSD, tem sido acompanhado nomeadamente a nível local pelo Sr. Deputado, pelo Sr. Vereador Rui Corça, que aliás motivou uma visita ainda na última legislatura ao próprio Centro de Saúde de Azambuja, que já tinha queixas quer relativamente aos médicos de família e assistentes, quer relativamente ao próprio funcionamento do Centro de Saúde. A situação é tão mais alarmante quanto, já foi aqui também referido, no caso de Alcoentre está também sem polo de atendimento. Houve, de facto, apresentação em Aveiras de Baixo, apresentação do médico, que resultou na mesma situação, e prevê-se que em Marico do Intendente possa também vir a acontecer, dada a idade do médico que está no polo de saúde de Marico do Intendente. E, portanto, isto diz-nos de imediato, como dizia aliás a senhora vereadora, que há um problema que é comum a todo o Conselho, que não é um problema novo, é um problema para o qual se tem vindo a alertar com alguma regularidade e que já motivou várias perguntas ao Governo ainda nas legislaturas anteriores, já motivou, que agora motiva a vossa petição de alguma maneira e que tem motivado, nomeadamente a nível local, a intervenção política. Aquilo que eu gostava de perguntar, queria, dando também uma outra nota, referiu a questão do Hospital de Vila Franca de Xira. Portanto, nós já sabemos que relativamente ao Centro de Saúde de Azambuja, como foi aqui dito quer pela senhora vereadora, quer pela senhora peticionária, a situação não é fácil, não é, e não é de agora, não é? Acresce a isto que agora o Hospital de Vila Franca, quando mudou a administração, a indicação que temos é que tem vindo a piorar no serviço que presta à população. E, portanto, ora, se este é um problema antigo no Conselho de Azambuja, se prevê, como tem vindo a acontecer, que vá agravar em termos de outras freguesias que ainda têm ao dia de hoje um médico de família. E a isso acresce que o Hospital de Vila Franca passou a ter menos capacidade de resposta e pior capacidade de resposta. De facto, estamos aqui com um problema que eu percebo que só possa motivar este e outro tipo de intervenções de todos nós, naturalmente pelos utentes de Aveiras de Cima, mas também por todos os utentes do Conselho de Azambuja. Aquilo que eu também gostava de perguntar tem a ver com o acesso do Estuário do Tejo, porque a indicação que de alguma maneira nós temos acesso é de que tem havido uma tentativa de colocar médicos no Centro de Saúde de Azambuja para que se possa dizer que há mais médicos de família no polo e que têm sido esquecidas as extensões, enfim, no caso, a vossa é em apreço, que é da Aveiras de Cima. Eu gostava que se me pudessem dar alguma indicação sobre isto. Queria dizer que aquilo que faremos é manter-nos vigilantes e, e tentar, junto do governo do Partido Socialista, que aliás esperamos que a Câmara Municipal, e temos muito gosto em ver aqui a Sra. Vereadora, possa também servir de intermediária mais forte, uma vez que o Partido Socialista é poder na Câmara Municipal de Azambuja há 35 anos, e o Sr. Presidente, que não está aqui, mas que faz parte do Executivo também já há muitos anos, e portanto está a par de todos estes problemas, possa agora, neste novo mandato autárquico, envidar esforços para que as entidades de saúde solucionem o problema do Conselho do Conselho de Azambuja e, especificamente, o vosso problema em Aveiras de Cima, mas das restantes freguesias, porque aquilo que também aqui foi dito, de terem passado os utentes de Aveiras de Baixo para Aveiras de Cima, agora Aveiras de Cima ficou também sem médico. Bom, se acontecer o mesmo em Manique do Intendente, deixaremos de ter então as extensões com o médico de família. Como é que podemos também fazer face a isso? Compreendemos as vossas preocupações, faremos o todo o possível dentro daquilo que é o nosso poder de atuação para lhes dar resposta. Obrigada. Aliás, agora, eu se calhar, não sei se alguém quer acrescentar, se alguma das senhoras deputadas quer acrescentar alguma coisa, mas o que eu sugeriria era que os senhores peticionários pudessem usar da palavra agora para, enfim, acrescentarem, responderem, como entenderem.
Ora, boa tarde. O que eu tenho a dizer sobre isto é que as pessoas do Conselho de Azambuja têm sido. Não tem havido respeito pelas pessoas de Azambuja. Ao longo de uma série de anos, para cá tem sido assim, somos números só. Eu estava na freguesia, eu sou natural da freguesia da Beira Cima e tinha lá, estava inscrito no posto médico da Beiras, que há uns 4 anos ou 5, resolveram, não sei quem, vai tudo para a Beiras Baixas, tudo, os casos mais graves, segundo foi como foi explicado. Vamos para a Beiras Baixas, entretanto o doutor Casimir, como a sua deputada tem conhecimento, reformou-se. Ele tinha mandado fazer uma série de exames que eu tirei, agora ele reformou-se. Né? Agora, para ir, tive que me inscrever novamente no centro do posto médico da Beira Cima, e eu disse, mas carai, nasci aqui e agora fiz aqui deslocado lá para baixo. Tive que me inscrever novamente. Agora não tenho médico para apresentar uma série de exames que ele mandou fazer. E ele disse-me, tu tens os diabetes um bocadinho alto, tata, e mais uma série de coisas. Agora não tenho médico para mostrar aquilo. Acho que tem havido muita falta de respeito pelas pessoas da Aveiras e da Azambuja. Por exemplo, ainda não foi aqui dito, as pessoas das Quebradas, que é uma freguesia da Aveira, de pertença à freguesia de Alcoentes, vão a Rio Maior. Muitas pessoas da Aveiras agora vão para o Cartaz. Para o Cartaz.
Para
aqui.
A pagar.
A pagar. E mesmo lá em Aveiras também há um centro de saúde e as pessoas vão apagar. Pá, se não for isto, como é que é? Como é que é? Sinceramente, a gente... Eu já disse uma vez, um indivíduo que estava aí em Alverques, a César, como é que é isso? Pá, eles não, quando tiverem problemas de saúde, não têm problema nenhum. Eu também já tenho um seguro de saúde. Um seguro de saúde, que eu trabalhei na Fora Lusitana, tenho um seguro de saúde de mais pessoas. Eu estou com um médico particular, mas isso custa muito dinheiro. Ele, o homem, tentou me dar a volta, mas não me dá a volta, porque as coisas são assim. Pá, é necessário, é preciso, as pessoas não podem ser tratadas desta maneira. Não são lixo. Eu acho que as pessoas estamos a ser tratadas assim. As pessoas vinham para a Beira de Baixo. Sem transporte, pessoas de idade. Muitas vezes apanhei algumas, é pá, quero ir para casa. Quero, olha lá. Agora, para Azambuja ainda pior. Porque, por exemplo, enquanto há escolas... Quanto às escolas, há um autocarro de manhã e naturalmente depois do almoço, não sei, não estou bem dentro disso. Mas é quase que me ia a vida a Santarém. Sais de manhã e só entras à noite. É a coisa é a mesma. Quer dizer, temos pessimamente mal serviço disso. Havia uma outra coisa que se fazia no posto médico de Aveiras. Eu ia lá, de vez em quando, ver a tensão, embora tenha um aparelho para ver a minha tensão, ia lá e via uma tensão e ficava lá registrado, que é para o seu doutor. Quando eu for à consulta, ele vai lá e vê logo aquilo, não é? Deixou de ser feito. Os diabéticos da mesma coisa. Quer dizer, além do mau serviço que estamos a ser vítimas, ainda nos retiram coisas que a gente tinha. Não sei porquê. Pá. Tivemos azar de nascer neste concelho. No concelho de Santarém, do Cartaz, não se passa isto. Há qualquer coisa aqui que está mal. Não sei, os uns são brancos, os são pretos, os são amarelos. E, naturalmente, ali é só uma cor. Mas está muito mal, mal. Pessoas de idade, e não só. As pessoas, quando o posto médico estava a funcionar a 100%, iam para lá às 2 da manhã. E às 3 para apanhar uma consulta, já viu? As pessoas, quer dizer, não morriam da doença, morriam da cura. Não, isto está pessimamente mal. Não venham cá com... Podem eles vir cá com muitas histórias, quando eles estão doentes, eu sei onde é que eles vão, porque eu também posso lá ir, mas nem toda a gente pode, e o problema está aí. O besilo da questão é este. Pronto, muito obrigado.
Bom. Olá, boa tarde. Em continuação desta conversa, eu posso dar, por exemplo, o exemplo da minha avó. Quando vem à consulta anual do IPO, e é conforme a médica que ela apanha, é que eles passam a prescrição dos medicamentos que estão em dívida na farmácia. Isto não, é uma das situações que não pode acontecer. Muitos doentes oncológicos, se não for virem a Lisboa, acabam muitos por andar a fazer essa dívida em farmácia, como já foi referido, e acho que é uma situação que também deve-se ter em atenção. Outra coisa que eu acho que é importante, se há tanta publicidade, que acho que todos desde o início que devemos fazer check-ups anuais, então há que ter esses médicos lá para fazer esses, passar esses exames. Em relação ao que o senhor estava a dizer dos médicos particulares, é certo, eles estão lá, existem médicos particulares, mas para passar credenciais tem que ser um médico de família. Portanto, não me adianta de nada ir pagar 35, 40 ou 50 euros se depois vou ter que pagar a taxa moderadora para ir buscar uma credencial. É. São situações, e conheço casos que não têm outra hipótese, vão ao particular, ali em Aveiras de Cima, mas lá está, quando é necessário médico para credenciais, não há. É uma situação muito grave. As nossas crianças, a partir de uma certa idade, devem ser vigiadas. Lógico, desde nascença, certo? Mas há aqueles check-ups, estão a crescer. Eu acho que isso deve haver uma atenção especial nessas situações. Não é, por exemplo, como a situação que se passou, que eu liguei à frente da Vânia esta semana, liguei na segunda-feira a pedir que queria marcar uma consulta para o médico de família. A resposta que me deram foi que não há médico de família, que só está o doutor Juliano à sexta-feira, mas só lá está para passar receituários e baixas médicas. Não está lá para nos consultar. Está lá para só para baixas e receituários. Isto é muito grave. E depois eu perguntei, então eu vou para onde? Eu não me vou dirigir a um hospital se eu quero fazer um check-up. Eu quero ser atendida? Não. Então, dirija-se à Zambuja, ao centro de saúde, entre as 9 e 1 no sábado. Pode ser que tenha a sorte de ser atendida. Isto são atitudes que... estamos a falar um caso de saúde, não é? A saúde deve ser gratuita, entre aspas, para todos. Ter esses acessos para procurar.
Direito.
Obrigada.
Deixar aqui só umas notas, já que falou da questão do ACES, e que entretanto, que tinha a ideia de que não estava a fazer o esforço relativamente às outras extensões de saúde, mas que efetivamente está. Nas reuniões que nós tivemos com o ACES, todos os médicos que foram, ou pelo menos a maior parte dos médicos que foram contratados através de empresas, não é? Que apenas prestam o serviço de saúde adulto, Não prestam depois todo o outro serviço relativamente às especialidades e a todas as outras situações, esses médicos foram efetivamente contratados para as extensões, nomeadamente Alcoentre e nomeadamente Aveiras de Cima. Pronto, aqui efetivamente não são suficientes, isso nós já chegámos a essa conclusão, e para mais de que não serão os médicos que foram contratados através da empresa que vão ser efetivamente os médicos de família. Um médico de família requer aqui um acompanhamento ao utente desde ter idade, como é óbvio, pronto. E não são os médicos, estes médicos de recurso que efetivamente vão prestar esse apoio, até porque a maior parte dos dias que eles vêm, e vêm 5 dias por mês, efetivamente o que estão a fazer é passar receituários que estão atrasados, e nomeadamente baixas médicas. Mas temos esta indicação de que há aqui um esforço da parte do ASES para colmatar também estas dificuldades nas extensões de saúde. Relativamente ao Hospital de Vila Franca, e há bocado também era para referir esta situação também, mas depois passou-me no âmbito da intervenção aqui da Vânia, é óbvio que se nós não temos acompanhamento médico, não é? Se não temos médicos de família, falha os cuidados primários, é óbvio que leva as pessoas numa fase mais aguda a ir ao Hospital de Vila Franca e estão a ficar cada vez mais em fase aguda. Agora, o problema do Hospital de Vila Franca não parece que seja um problema de mudança de gestão, porque efetivamente dos problemas que nós temos, que foram-nos relatados pelo diretor, efetivamente, desde que a parte pública tomou posse em maio, salvo erro, deste ano, apenas se demitiram 2 médicos. Todos os outros médicos que se demitiram, e aquele número de médicos, nomeadamente 9, salvo erro, da especialidade de obstetrícia e mais uns quantos da medicina interna, demitiram-se já muito antes desta passagem do privado para o público. Pronto, acho que já há aqui um problema de fundo também no Hospital de Vila Franca, que não tem a ver com a passagem de privado para público, até porque eu acho que apesar de todos estes constrangimentos na questão dos médicos de família, eu acho que os nossos serviços públicos, e nomeadamente o SNS, têm respondido muito bem no geral, e podemos ver durante a pandemia a resposta que tivemos, não é? Efetivamente, foi do setor público que efetivamente houve essa resposta e não tanto do privado. Mas, como é óbvio, o problema do Hospital de Vila Franca também é uma realidade, e uma realidade que nos começa também aqui a causar alguns constrangimentos, tendo em conta a época em que nós nos aproximamos. Esta época de inverno, época com infecções respiratórias e que a nível do serviço de urgência que causa aqui alguns constrangimentos, mas não é de agora. Também já é uma situação que já vem de trás. Pronto, acho que merecia, eu acho que o Hospital de Vila Franca merecia que eu deixasse aqui este ênfase, porque esta situação, acho que é uma situação que às vezes está um bocadinho mal esclarecida. É uma situação que já vem de trás, não é uma situação que teve a ver com a passagem da parte privada para a gestão pública. Pronto, era só estes considerandos que queria deixar aqui.
É isso. Queria só, creio que não vale a pena acrescentar, já ficou clara a situação que aliás é base desta audição, que é a situação de urgência e de incapacidade de resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde no Conselho de Zambuja, é esse o tema da petição, e portanto, nesse sentido queria dizer que os serviços da Comissão já solicitaram informação ao Ministério da Saúde sobre este tema, e que quando obtiverem resposta, que ainda não obtiveram, mas quando obtiverem resposta, darão dela conhecimento aos senhores peticionários, enfim, naturalmente. Agradecer a presença, dizer que será depois feito o relatório pelo senhor deputado de relatores, Mauro de Abreu, e dizer que da nossa parte agradecemos mais uma vez o exercício cívico que aqui também demonstraram, e estamos, enfim, cada um expresso à sua forma, solidários e atentos àquilo que aqui expuseram. Muito obrigada.